Após desfilar em carro aberto pela esplanada dos ministérios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Congresso Nacional, onde tomou posse neste domingo, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. No plenário, todos cumpriram um minuto de silêncio em homenagem a Pelé e ao Papa Emérito Bento XVI. Lula e Alckmin fizeram o juramento constitucional e assinaram os termos de posse. Em seguida, Lula fez seu terceiro discurso de inauguração de mandato, com cerca de meia hora de duração. Começou exaltando o sistema eleitoral.
Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos.
Lula analisou a situação na qual assume a condução do Brasil.
O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e à assistência social. Desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidar as estatais e os bancos públicos, entregar o patrimônio nacional.
Prometeu reconstruir o país.
Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços.
Lula anunciou também as primeiras medidas a serem tomadas.
A lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos. Mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade. Ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Democracia para sempre.
Destacou a revogação de medidas do governo do antecessor, Jair Bolsonaro.
Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança. Que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança, o Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo.
Prometeu respeito à diversidade de gênero, de religião e de identidade cultural.
Assim como o ser humano, uma nação se expressa verdadeiramente pela alma de seu povo. A alma do Brasil reside na diversidade inigualável da nossa gente e das nossas manifestações culturais. Estamos refundando o Ministério da Cultura, com a ambição de retornar mais intensamente às políticas de incentivo e de acesso aos bens culturais interrompida pelo obscurantismo nos últimos anos. Uma política cultural democrática não pode temer a crítica nem eleger favoritos. Que brotem todas as flores.
Lula prestou solidariedade às famílias dos quase 700 mil mortos pela pandemia de Covid-19. Ao comentar o papel do SUS, criticou a lei do teto de gastos públicos.
As responsabilidades por esse genocídio hão de devem ser apuradas e não devem ficar impunes. O que nos cabe no momento é prestar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãos e irmãs de quase 700 mil vítimas da pandemia. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar.
Afirmou que pretende investir no desenvolvimento sustentável para que o Brasil volte a ser referência internacional.
O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável, capaz de promover o crescimento econômico com distribuição de renda, combater a fome e a pobreza dentro do processo democrático. Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, a revitalização da UNASUL e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais, fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos.
E encerrou o discurso exaltando a política como forma de resolver os problemas.
A política em seus mais elevados sentidos, e apesar de todas as suas limitações, é o melhor caminho para o diálogo entre os interesses divergentes para a construção pacífica de consenso. Negar a política e desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho da barbárie e das tiranias. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros!
Lula e Alckmin terão os mandatos mais longos desde a volta das eleições diretas para presidente. Serão 4 anos e 5 dias. Isso porque, devido à reforma eleitoral, o próximo presidente vai tomar posse no dia 5 de janeiro de 2027. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.